Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós então estamos terminando o capítulo 4, que é a realização interior. E ela está trabalhando exatamente a fuga da realidade. Então, ela vai agora apresentar algumas informações para que a gente possa trazer para a nossa vida diária essas propostas de realmente nos arrumarmos perante tudo isso, essas fugas que nós fazemos, essas saídas da realidade. Então agora ela vai apresentar aqui caminhos que a gente possa, de repente, tomar conta do nosso caminhar, né? Muito bem. A psique humana é, por demais, complexa para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Este é o que vai acontecer daqui por diante. Para aqueles espíritos que atingiram um nível, uma graduação psíquica, moral, ética, estética, e que vão permanecer aqui no planeta, então, esses espíritos agora vão trabalhar isso. Então, agora, nós já vamos deslocar daquelas dores sem conhecimento de causa para o conhecimento da causa das dores. Certo? Nós vamos começar a fazer esse trabalho agora. Então, a nossa sociedade do futuro vai trabalhar exatamente isso. E nós estamos observando isso com o avanço das pesquisas. Né? Nós temos hoje grandes pesquisas no campo da ciência que já levam o indivíduo a essa busca de si mesmo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que uma conexão neural, um axônio que faz essa conexão, quando ele chega para o dendrito, ele tem 10 mil formas de fazer essa conexão. É uma coisa impossível de você mensurar. Ou seja, as nossas possibilidades são infinitas. E aí nós temos que pensar assim, e aí? Eu vou ficar parado, deixando o tempo passar? Como no inconsciente humano, coletivo, encontram-se as páginas vivas da história, as personalidades símbolos da humanidade, é possível a verificação de possibilidades mediante a adoção de vultos, modelo que deverão ser seguidos pelo alto significado que possui no íntimo de cada pessoa. Isso aí é importante, porque, olha que interessante, no processo da evolução da humanidade, Jesus mandava para cá espíritos de alta envergadura, no campo da ciência, no campo da música, das artes, mandava no campo da literatura, no campo da teologia, da filosofia, da ciência, sempre mandou verdadeiros ases, não é? Então, essas pessoas fazem parte da história da humanidade. E nós fazemos parte da história da humanidade também. Então, essas pessoas, esses vultos históricos, não vou citar ninguém, porque cada um tem a sua preferência, certo? Mas esses grandes vultos históricos, eles passam a ser modelos para nós também. Então, se eu gosto de artes, eu posso encontrar um grande modelo no campo das artes. Se eu gosto da música, se eu gosto da pintura, da arte plástica, se eu gosto do cinema, se eu gosto do teatro, se eu gosto da dança ou de outra manifestação da arte, eu tenho pessoas na história que foram verdadeiros símbolos da arte, tanto na genialidade quanto na postura. E assim sucessivamente. Então nós temos que buscar esses modelos e não modelos desprezíveis, que são descartáveis. Modelos que passaram e não deixaram nada, foram embora. Foram efêmeros demais. E provavelmente a história vai esquecê-los. Agora, aqueles grandes não. Não vai esquecer. Quem vai esquecer de Sócrates, meu amigo? Ninguém vai esquecer Sócrates. Eu estou dizendo um da filosofia, mas você pode sair da ciência, você pode pensar no outro também. Ou da teologia, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Você pode pensar no campo também da sociologia, né? Grandes nomes da sociologia que aqui vieram, da psicologia, enfim. Nós temos que pensar nessas pessoas, porque essas pessoas formam imagens modelos no nosso inconsciente. E essas imagens modelos vão dinamizar as outras imagens modelos do nosso inconsciente, como que limpando aquelas que não devem mais permanecer conosco. O esforço desprendido pelos indivíduos para atingir esses modelos humanos, em razão da sua integridade, da sua grandeza, da sua capacidade de sacrifício, de honradez, de luta, torna-se-lhes a força que os impulsiona para conseguir a autorrealização, aquilo que os harmoniza e tranquiliza. Vamos dar um exemplo nosso aqui, bem caseiro e bem forte. Se você quer ser um médium, realmente um médium a serviço de Jesus, nós temos o Chico Xavier, minha gente, como modelo. Chico Xavier é um modelo de mediunidade aberta, ostensiva, sabe, explícita. Aí eu quero ser médium. Ah, mas quem sou eu para chegar no Chico? Claro, o Chico Xavier é o Chico Xavier. E eu sou eu. Agora, o que ele fez é modelo para eu fazer. Dentro da minha condição. Você acha que Chico Xavier chegou a Chico Xavier por acaso? Esse espírito vem lutando ao longo dos séculos, dos milênios, para chegar ao nível que ele chegou. Então eu também tenho que começar a minha luta. Eu tenho que começar. E eu tenho um modelo de mediunidade bem próximo de mim. Então são coisas que nós começamos a pensar. Às vezes eu vou participar aí de encontros sobre mediunidade e as pessoas ainda querem usar piercing, ainda querem usar tatuagem, ainda querem beber. Sabe? O que eu tenho contra isso? Eu não tenho contra nada. Mas eu preciso analisar. Será que esse caminho está certo? O meu modelo fez isso? Meu modelo fez? Jesus fez alguma coisa disso? Allan Kardec fez? Chico Xavier fez? Então é aí que nós começamos a ter os nossos conflitos. Porque eu não quero descolar daquilo que eu acho que deve ser, enquanto que o meu modelo me mostra o contrário. Então eu tenho que ter uma ideia, sim, eu tenho que ser bastante inteligente. Olha, se o meu modelo não me mostrou isso, eu não vou seguir isso. Isso não está certo. Os grandes ases da humanidade, eles chegaram porque eles foram fiéis, né? A própria realização, para realizar o que eles realizaram, eles foram fiéis às propostas da própria realização, da realização em si. Superando a sombra e vencendo outros arquétipos aflitivos, liberta-se da personalidade humana, aquela que é rica de fantasias, de misticismos, de crendices, não a transferindo para outrem, que passaria a ser o guru em quem projetaria suas necessidades, impedindo-as de ser feliz. O guru sou eu mesmo, né? Eu sou meu guru. Por quê? Porque eu sou parte, eu sou a essência de Deus. Então, eu não preciso de outro guru. Eu tenho, sou eu, né? Não preciso de crendices, fetiches, essas coisas relacionadas ao campo da ilusão, né? Coisa muito ilusória, os rituais, aqueles balangandãs que às vezes a pessoa acha que tem que usar, sabe? Nossa, não precisa disso. Embora pareça que a depressão periodicamente encontra-se ao lado do equilíbrio emocional, apresentando-se em rápidos ou mais demorados estágios, como aconteceu com Sócrates, Platão, Stuart Mill, Coleridge, Tolstói, apenas para citar alguns, essa harmonização do ego com o self responde pela autorrealização, evitando as fugas da realidade sem conflitos nem perturbações de conduta. Imagina esses espíritos superiores quando reencarnam aqui no plano físico e nessas situações conflitantes que a gente vive aqui, eles têm que ser muito fortes, né, para não se deixar levar pelas dificuldades daqui. Então eu posso ser um espírito desse em início de adequações àquilo que é necessário para a minha psique. Então eu tenho que começar a observar, isso é válido, isso não é válido, eu tenho que mensurar antes de decidir. E mensurar também as consequências. Porque tem gente que age inconsequentemente, eu vou fazendo o que der. Não. Se eu vou sair de casa agora para ir num lugar qualquer, fazer alguma coisa, eu tenho que mensurar essa minha saída e a consequência do que eu vou fazer. A viagem na busca da identidade da individuação conscientiza o ser que, para alcançar a luz, é necessário superar as trevas que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Desse modo, os indivíduos tornam-se mais seguros de si mesmos, portadores de melhores recursos na saúde, robustecidos de forças para enfrentar vicissitudes ou ocorrências agressivas, não derrapando para o fosso da desistência da luta ou para o envolvimento nos tecidos fortes e sombrios das amarguras. Ela está deslocando a gente desses labirintos ou desses abismos para uma caminhada mais segura. Então eu tenho que buscar essa segurança em mim. E muitas vezes, prezados amigos, nós fazemos esses caminhos sozinhos, tá? Quando Jesus estava quase deixando o corpo físico na cruz, e João, muito assustado, chega para ele e em pensamento conversa com ele, como diz Humberto de Campos, conversa com ele e fala assim: mas Senhor, por que nós não conseguimos ficar acordados lá no monte ontem, enquanto o Senhor pedia que a gente vigiasse? Então Jesus, em pensamento, responde a João: João, olha, os nossos maiores testemunhos a Deus, nós os damos sozinhos. Olha que interessante. Então, no nosso grande momento, nós estamos só, nós e Deus. O self é possuidor de recursos desconhecidos e inestimáveis, e desde que penetrado conscientemente, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo, sem deixar marcas aflitivas de inseguranças quanto ao futuro que lhe está reservado. Essa é a proposta da herança de Deus em nós, não é? Esses indivíduos que passam pelas experiências amargas não se impedem de sofrer mais asperamente as situações e as ocorrências. No entanto, mais facilmente se libertam das injunções afligentes para se transferirem aos patamares da realidade a que aspiram, tranquilos e ditosos. Somente através do enfrentamento da realidade é que o self proporciona paz a si mesmo, tornando o indivíduo realmente pleno. Então, a gente observa nesse capítulo que nós encerramos agora, que a Joana está nos ajudando a exatamente sairmos das nossas situações mórbidas, dos complexos, né? E das fugas da realidade para uma vida plena. Então, esse é o objetivo do livro. É nos ensinar a atingir uma vida plena, sem ilusões, sem fantasias, sem patologias que possam nos impedir a caminhada. Então, nós somos plenos quando ela diz aqui que o self contém, né, dispositivos que nos libertam de todos os nossos males. Por que eu não vou acessar esse self? Né? Por que eu não vou buscar esse Deus em mim? Por que eu insisto na busca do errado? Ou então na continuação do erro? Naquilo que quantas vezes eu coloquei na minha vida como certo e que agora eu entendo que já não é mais certo? E para que eu insisto naquilo? Para que eu insisto num determinado alimento que me faz mal? Para quê? Não é? Então ela está nos colocando bem a par da nossa possibilidade de vencer e de crescer para nós e para Deus. No nosso capítulo seguinte, que é o capítulo 5 do livro, ela vai estudar os enfrentamentos, né? A conscientização dos arquétipos primordiais, a luta contra as paixões primitivas e o vir a ser. Esse vir a ser é muito interessante, é uma proposta da psicologia transcendental que nós vamos estudar daqui por diante, tá? Ah, já estamos no meio do livro, daqui a pouquinho ele termina. Então fique com Jesus, que ele ampare cada vez mais os seus passos e te dê muita força, sabe? Para você ser você, filho ou filha de Deus, numa plenitude de excelências. Muita paz.